Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nesta semana, você confere.
Assembleia Geral. Os destaques da semana no Legislativo.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nesta semana, você confere. Trabalhadores rurais de Jaqueira denunciam violência em conflito agrário no município. Comissão de Defesa do Consumidor debate falhas nos serviços de telefonia e internet. E na entrevista da semana, uma conversa com Cileide da Silva, a primeira mulher beneficiada com a Lei Maria da Penha. Eu sou Regina Guerra. Sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Moradores e camponeses do Engenho Barro Branco, na Mata Sul, denunciaram situações de violência e ameaças à Comissão de Direitos Humanos da Alep. O colegiado articula ações para apurar os fatos e decidiu realizar audiência pública no município. Elisa Kobayashi.
Relatos de violência sofrida pelos moradores da comunidade rural de Engenho Barro Branco, no município de Jaqueira, na Mata Sul, marcaram a reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Dezenas de camponeses participaram do encontro e denunciaram uma série de ataques, como praticado por cerca de 50 homens no dia 28 de setembro, que resultou em 3 pessoas feridas. A presidente do colegiado, deputada Dani Portela, do PSOL, ressaltou que 650 famílias de ex-trabalhadores da antiga usina Frei Caneca moram na área.
Com o fechamento da usina, as terras passaram a ser arrendadas. E desde então, essas famílias enfrentam uma série de violações de direitos, atos de violência como destruição de plantações, queimadas, contaminação de fontes de água por agrotóxicos e presença de milícias rurais armadas. As ameaças se intensificaram, resultando em perseguições, tentativa de criminalização de agricultores e até tentativa de homicídio.
Um representante da Associação dos Moradores e Pequenos Agricultores do Engenho Barro Branco, que preferiu não se identificar, frisou a troca do cultivo de cana-de-açúcar pela pecuária no local.
Na troca da cultura, os moradores se tornaram um empecilho para os criadores de gado. Cada um desses moradores que aqui estão, você pode ver nos seus olhos o sentimento de medo, de terror que está passando naquela região.
Os pequenos produtores acusam a empresa de diversas violências, como ameaças de expulsão, intimidação e vigilância constante por meio de drones. Uma produtora rural, que também pediu para não ser identificada, mostrou o ferimento de bala no ombro. Ela foi atingida durante o ataque do dia 28 de setembro.
Faz mais de 100 anos que a gente vive na terra e ele chega dizendo que nós não somos invador, que a gente somos invasor, nem nós somos invasor, coisa nenhuma. Nós somos filho gerado na terra ali mesmo, criado e nascido.
Os trabalhadores rurais também criticaram a atuação da Polícia Militar, que não estaria agindo para proteger a comunidade dos ataques. Um advogado da Associação Brasileira de Advogados do Povo, que acompanha o caso e se identificou como Rodrigo, alertou para a possibilidade de um confronto mais intenso até o dia 30 de novembro. De acordo com ele, há uma determinação judicial em caráter liminar para a reintegração de posse, contrariando recomendações de órgãos como o Ministério Público de Pernambuco, Defensoria Pública de Pernambuco e Procuradoria do Estado.
Existe uma confusão processual muito grande, existem muitas divergências sobre as narrativas, existem muitos questionamentos sobre os arrendamentos e sobre a própria legitimidade desse processo, e por isso nunca foi levado a cabo, né? E a polícia já colocou uma data marcada para o dia 30 de novembro, que pode ser antes, mas é a data limite, 30 de novembro, para cumprir uma reintegração de posse com 120 policiais, que vão passar de 8 a 10 dias acampados para poder destruir todos os sítios.
Ele também defendeu que a terra seja desapropriada e entregue aos agricultores. A deputada Rosa Amorim, do PT, concordou com a medida. Doriel Barros, também do PT, que também participou da reunião, condenou as tentativas de expulsar os trabalhadores rurais à força e defendeu a participação de diferentes órgãos públicos para acompanhar o caso.
Eu entendo que nós precisamos fazer movimentos em várias frentes, né, para a gente tentar proteger as famílias e, ao mesmo tempo, garantir o acesso à terra. O INCRA deve ser notificado, vir para atuar e acompanhar esse processo.
Durante o encontro, a Comissão de Cidadania aprovou a realização de uma audiência pública no município de Jaqueira para debater o tema. A deputada Dani Portela anunciou ainda outros encaminhamentos, como requerimento ao governo para audiência com o INCRA e ofício a diversos órgãos envolvidos na questão, como Secretaria de Defesa Social, Corregedoria da Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Prefeitura de Jaqueira e Governo Federal. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi, com reportagem de Isabela Senra.
O povo na casa.
Meu nome é José Ramos da Silva, conhecido por Raminho. Sou da cidade de Barreiros, zona rural, moro num assentamento Bom Jardim, sou presidente do Sindicato da Agricultura Familiar de Barreiros, tá certo? E gostaria de falar sobre o uso do agrotóxico, porque lá mesmo o uso de agrotóxico nós não aceita, lá no assentamento onde eu sou assentado. E para mim, esse encontro aqui hoje é muito importante, essa proibição do uso no ar, tá certo? Porque tem no ar, tem na terra, e por isso eu sou muito contra e quero dizer que isso é muito importante a nós não aceitar esse uso, tá certo? Sou agricultor, trabalho na agricultura, vivo na agricultura e não uso o uso de agrotóxico.
No próximo bloco, audiência debate qualidade dos serviços de telefonia. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A Assembleia também está nas redes sociais.
No Twitter, @AlepOficial.
No Instagram, @FotoAlep.
E ainda, facebook.com/AssembleiaPE.
Curta, siga, conheça as novas leis.
E acompanhe o trabalho dos deputados estaduais.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Comissão de Defesa do Consumidor debateu falhas nos serviços de telefonia e internet. Representantes das operadoras Claro, TIM e Vivo e do Procon Pernambuco participaram de uma audiência pública na Alep. Isabelle Costa Lima traz as informações.
Problemas com serviço de telefonia móvel e internet em Pernambuco motivaram a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. De acordo com dados do Procon Pernambuco, de janeiro para cá, foram recebidas mais de 1.000 reclamações. Dificuldades de cobertura e de assistência e problemas para cancelar contratos estão entre os principais motivos das queixas. Segundo o gerente de atendimento da entidade, Everton Farias, as demandas são diárias.
Eu percebo, quanto Procon, que as empresas, né, elas têm investido muito nessa resolução de demandas, né? Mas ainda assim chega muita coisa para a gente. Então, se chega muita coisa, é porque o consumidor está insatisfeito. Então, o PROCON ele serve muito mais do que órgão de penalidade, um órgão de interlocução, de intermediação ali entre o consumidor e a empresa.
Sobre os problemas relacionados à qualidade do sinal, os representantes das companhias presentes no debate, Claro, TIM e Vivo, relataram ações para melhorar o serviço, mas eles lamentaram as ocorrências crescentes de furtos de fios de cobre e de equipamentos. Gerente de Articulação Regional Nordeste da Vivo, Marcos Almeida informou que a cobertura da companhia, com 2 milhões e 900 mil clientes no estado, chega hoje a 133 municípios e 144 distritos rurais. Já a Claro chega a 164 municípios pernambucanos, de acordo com a gerente institucional Luana Batista. A maioria, segundo ela, com sinal 4G. Felipe Leão, gerente da TIM, observou que a operadora possui 2 milhões e 800 mil clientes de telefonia móvel, com 100% da cobertura 4G. O gerente regional da Anatel, Fábio Delmírio Martins, avaliou que o estado ainda enfrenta desafios estruturais em relação à qualidade da cobertura de telefonia móvel e de conectividade.
A Anatel, por meio de compromissos assumidos nos editais de licitação como o do 5G, vem exigindo que as prestadoras de telecomunicações ampliem a cobertura de telefonia móvel em áreas rurais e distritos sede. Além disso, nossos compromissos estão sendo estabelecidos para garantir que 95% da área urbana de todos os distritos sede sejam atendidas com tecnologia 4G e 5G até o final deste ano.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, João Paulo Costa, do PCdoB, anunciou que, além das entidades fiscalizadoras, a Polícia Civil também será convidada para contribuir com os debates.
Nós vamos criar um grupo de trabalho para fazer essa discussão de forma permanente, com o PROCON, a OAB, o Ministério Público, a Anatel e todas as empresas de telefonia móvel. Com isso, a gente quer garantir realmente que o consumidor pernambucano possa ter a melhor qualidade possível nos serviços de telefonia móvel.
A audiência pública sobre o serviço de telefonia teve ainda participação de representantes do Ministério Público de Pernambuco e da Ordem dos Advogados do Brasil. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Isabelle Costa Lima.
Comentário do Plenário.
Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias da semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. A semana teve um plenário bem movimentado, com temas diversos, abordagens variadas, registros importantes e alguns alertas muito significativos. Vamos em partes, então. Na janela dos avanços, o lançamento do programa Águas de Pernambuco, do governo Raquel Lira, puxou o coro positivo. Parlamentares destacaram o anúncio de investimentos prometidos de mais de 6 bilhões numa área que nem precisa dizer que é vital: água, infraestrutura hídrica, saneamento, vida, enfim. Uma coincidência, Regina, foi que o anúncio e a expectativa gerada pelo programa ocorreram um dia depois de novas cobranças feitas no plenário. A da deputada Socorro Pimentel, do União, insistindo na necessária construção da adutora de Negreiros, beneficiando o sertão do Araripe. E a do deputado Abimael Santos, do PL, que no estilo bem povão que adota, chegou a desabafar na tribuna ao relatar a falta de água em Toritama, no Agreste. Disse que se até o prefeito da cidade precisou solicitar carro-pipa, como estaria o povão? Bem, vamos aguardar os investimentos, que o programa seja bem executado e que cobranças virem coisas do passado, porque água é vida, não custa lembrar. Olha, Regina, mas outras cobranças bem significativas também marcaram o plenário. Uma delas traz o alerta de que é preciso muita, mas muita atenção mesmo, em relação a conflitos no campo, onde denúncias apontaram registros de violência em áreas de Santa Maria da Boa Vista, no sertão do São Francisco, e no Engenho Barro Branco, em Jaqueira, aqui pertinho na Mata Sul. Esse filme é recorrente e toda atenção é pouca. Seguimos. Ainda no quesito alerta, uma questão que de vez em quando volta à tona: os gases emitidos pela refinaria Abreu e Lima, afetando o meio ambiente e a saúde de parte de moradores de Pojuca, na região metropolitana. Assunto abordado pela deputada Simone Santana, do PSB. Bom, ainda na agitada semana, uma movimentação de parlamentares evangélicos em defesa dos chamados intervalos bíblicos em escolas públicas estaduais. Isso em meio ao debate sobre liberdade religiosa. Uma discussão que, inclusive, já envolve o Ministério Público. Para concluir, Regina, também foram destacadas a passagem do Outubro Rosa, alertando para a prevenção ao câncer de mama, e do Dia Internacional de Erradicação da Pobreza. Sempre é bom lembrar que milhares ainda vivem sem alimentação adequada. E também o do Dia do Professor. Todos devemos muito aos nossos mestres, não é mesmo? É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima. A seguir, você confere uma entrevista com Cileide da Silva, primeira mulher beneficiada com a Lei Maria da Penha. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
No
mês da criança, a Assembleia Legislativa de Pernambuco lança mais um volume da coleção Alepinha Literária. A proposta é ensinar direitos e cidadania para os pequenos em uma linguagem que eles conseguem entender. O livro, cheia de direito, foca no combate ao trabalho infantil e mostra, em versos e ilustrações, que infância combina mesmo é com o brincar. No site da Alep, você pode baixar este e os outros volumes da coleção, Quem Mora no Palácio Azul e Os Donos do Parquinho. O endereço é www.alep.gov.br, seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
No dia 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Nesta mesma data, a pernambucana do Cabo de Santo Agostinho, Cileide da Silva, precisou dar um basta nas agressões do marido. Foi a primeira prisão no Brasil com base na Maria da Penha. Cileide falou sobre a importância dos mecanismos criados pela lei para combater e punir a violência doméstica com a jornalista Clarissa Falbo, do programa Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir agora um trecho dessa conversa.
A Lei Maria da Penha, ela não é apenas para beneficiar mulheres e punir agressores homens, né? Ela fala de maneira geral da violência doméstica e familiar. Mas aí eu queria que a senhora explicasse melhor e dissesse por que a senhora acha que ainda há essa confusão em relação à legislação.
Existe muita gente que não sabe que a Lei Maria da Penha abrange essa questão de família. Acha que é só o agressor, só pode ser o marido, o companheiro. E outras pessoas não têm ainda, a maioria das pessoas não tem ainda o conhecimento do que é violência doméstica, né? Acha que é só bater. Eu tenho conhecidas que dizem assim, meu marido me empurra, pratica sexo comigo contra a minha vontade, mas ele não me bate, então ele não pratica violência comigo. Essa cegueira é que ainda está dificultando que a lei cresça, que a lei atue nos lugares onde tem que ser. Porque se você, seu irmão bate em você, seu tio, aí você diz assim, mas ele não é meu companheiro, não, a lei não vai encaixar, encaixa. Muita gente diz assim, antes da Lei Maria da Penha, os homens só batiam nas mulheres, empurravam, batiam, agora eles matam. A lei piorou as coisas. Não, o homem sempre matou as mulheres. Sempre houve o femicídio, só que não tinha nome, não tinha cara para ser mostrada. E se agora, como é crime, aí não é mais aquela questão, o que foi que aconteceu ali? Não, o marido matou a mulher, ela deve ter traído ele. Deixa para lá, a gente não sabe o que aconteceu. Não, agora aquilo ali é um crime, ele é um criminoso, e você vai ter que denunciar. A população pode denunciar. Não é mais aquela questão de a mulher ter que apanhar, e ainda ter que procurar coragem, sabe-se lá onde, para fazer uma denúncia.
A senhora falou sobre a violência, que não é apenas a violência física. Fala um pouco mais para a gente, que outros tipos de violência, como é que a mulher pode perceber que ela realmente está sendo vítima de violência, que ela não está louca, que ela não está exagerando, que ela não está com falta de paciência, que ela está, sim, sendo vítima de violência, e não só a física.
Eu já passei por toda ela. O marido rasgar os documentos da mulher, ameaças, ameaçar os filhos, ameaçar contra a vida dela, ameaçar matar pai e mãe, que era assim que o meu agressor fazia. Praticar, como já foi dito, o sexo, não é porque é marido, ele é meu marido, eu tenho que fazer. Não, você não tem, não é não em toda ocasião, não é não com seu marido, com seu namorado, com seu ficante. Rasgar a roupa da mulher, você não vai sair com essa roupa não, vai lá e rasga, é crime. Uma forma de violência, né? Gritar, empurrar, prender os bens materiais dela, fazer uso dos bens materiais, você me deixou, a casa não é mais sua, você não vai levar nada daqui, isso também é crime. Então é isso aí que na minha época, porque são 18 anos da lei, mais 20 que eu passei naquela situação, então são quase 40 anos. E há 40 anos atrás nem se ouvia falar nisso. Você estava maluca, a mulher que pensasse até em separar do marido. Eu, quando apanhava, quando eu tinha uma chance de sair, eu corria para a casa da minha mãe. E a minha mãe, não é que a minha mãe não quisesse o meu bem, nem quisesse me ajudar, é claro que ela queria, mas ela não tinha conhecimento do que era o certo e o errado. Ela nasceu e foi criada para viver aquela situação que eu estava vivendo. Então, o conselho que minha mãe tinha para me dar é bota um gelinho nesse olho, enxuga essas lágrimas, lava esse rosto e vá para casa antes que seu marido chegue, porque senão pode ficar pior. Se eu corria para uma vizinha, para uma tia, para uma prima, A conversa era a mesma. Uma vez eu lembro que eu falei, falando com a vizinha sobre isso, que já estava no extremo, né? Porque quando a mulher vem contar que apanha para um vizinho, ele vê. A vizinha vê, todo dia ela apanhando, escuta. Mas quando ela vem admitir que isso acontece, já está no extremo dela não aguentar mais. Então, eu conversando, e a mãe da menina disse assim, da mulher disse assim, ah, para você ainda é bom, minha filha, que ele ainda bota comida dentro de casa. E ela, o teu aí, pior é o dela, que além de dar nela fazer tudo isso, nem comer, bota dentro de casa. Quer dizer, a minha situação horrível que eu estava vivendo ainda servia de inveja para outras pessoas. Ainda era motivo de inveja para outras mulheres, que a situação dela ainda era pior do que a minha.
Pernambuco é o estado que mais registrou casos de feminicídio no Nordeste. Em 2023, foram 184 casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, resultando na morte de 92 mulheres, sem falar nos 5 transfeminicídios, que são os casos de assassinato de mulheres transexuais. Esses dados eu peguei no relatório Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver, da Rede de Observatórios de Segurança. Na sua opinião, esses números são altos de fato? Por que que eles são altos? Por que que eles não diminuem? O que é que você acha sobre isso?
É a questão do medo, da dependência que muitas vezes a mulher tem com o agressor. Então, elas deixam de denunciar. Elas denunciam e retiram a queixa. E a denúncia tem que ser feita e tem que ser levada adiante. Porque o agressor, ele é vingativo. O meu ex-agressor sempre me dizia que um dia que você der parte de mim, eu lhe mato. A lei está aí, a lei está preparada para isso, mas a mulher tem que fazer a denúncia. Ela denunciar e levar em frente, ele vai ter medo. Ele vai ter receio de atacar ela, de matar, de bater, de fazer, porque sabe que vai preso. Então, para que esse número, que são altíssimo, diminua, tem que haver um controle na denúncia. A mulher tem que se sentir apoiada quando ela se decidir a denunciar.
Quando a gente conversou previamente para preparar essa entrevista, você me falou da importância de algumas pessoas para você, de fato, conseguir romper com aquela situação de violência, com aquele ciclo de violência que você vivia, que a sua família vivia. Você falou da sua filha, Andresa, que na época ela tinha 15 anos.
Era de 14 para 15.
E que ela chegou para você com um panfleto, um material de divulgação sobre a lei. Isso. Leu para você esse material e que, apesar dela ser muito jovem, ela sempre lhe deu força, assim, sempre torceu para a senhora poder sair daquela situação, sempre ficou ali acompanhando, querendo, né, quando a senhora pudesse fazer alguma coisa, ela estava ali do lado apoiando. E a senhora falou também das integrantes da organização não governamental Centro das Mulheres do Cabo, que é essa instituição que há 40 anos luta pelo direito das mulheres, pela parcela feminina da população. Tem uma atuação importante. E que essas pessoas fizeram parte da rede de apoio da senhora quando a senhora estava nesse momento difícil e conseguiu, de fato, né, acionar a justiça, ser beneficiada pela lei. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância dessas pessoas e da importância de toda mulher ter a sua rede de apoio.
Olha, a minha filha foi fundamental, né? Porque ela sempre dizia, mãe, a gente não tem que viver isso, a gente não é obrigada a passar por isso, deve haver uma maneira de a gente se livrar disso. E nesse dia eu tinha saído com minha filha e ela, alguém entregou esse panfleto a ela, entregou a mim, na verdade, e eu peguei e dei para ela. Eu achei que era um curso de culinária, como eu não sei ler nem escrever, achei que era um curso de... Aí fui, entreguei para ela, disse, mãe, isso aqui é da Lei Maria da Penha. Aquele negócio que a menina do centro estava falando, que a gente, nesse mesmo dia, foi no dia que tudo teve que acontecer. Nesse mesmo dia, a gente tinha ido no centro, que fazia tempo que minha filha tentava para mim, e eu tinha medo de ir. Nesse dia, eu criei coragem e fui. E quando a gente voltou, a gente recebeu esse panfletozinho, e quando chegou em casa, ela leu, começou a ler para mim, e ele chegou. E a gente guardou lá, escondeu, e ele achou e me fez comer o papel todinho.
Nossa.
Foi isso aí que, nesse dia, minha filha disse que eu tinha que dar um basta naquilo ali. E ele revoltou-se contra ela, porque achou que ela estava fazendo minha cabeça, e começou a bater nela, e foi no dia que tudo aconteceu. E por sorte dele, nossa, e falta de sorte dele, a Lei Maria da Penha estava entrando em vigor naquele dia, né, que tem a data que a lei foi aprovada, e tem a data que a lei começou a funcionar, que foi 22 de setembro de 2006. E eu, mais cedo, eu tinha ido no Centro das Mulheres, e elas me explicaram, me abraçaram, me acolheram, conversaram comigo, me deram água, me acalmaram, e me explicaram que tinha solução para aquilo ali, tinha jeito, que ele Eu não tinha que ter vergonha nem ter medo, porque eu não sou a criminosa, eu era a vítima, ele era o criminoso. Disse, a lei está aí, a lei vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai gravar uma conversa sua com ele, ele maltratando você, ameaçando, e o juiz vai afastar ele do lar. E, inclusive, elas me deram um gravadorzinho para colocar no lugar onde ele mais me agredia, que geralmente era na cozinha ou no quarto. E eu não cheguei nem a colocar esse gravador no lugar específico, não tirei nem do bolso. Porque quando a gente chegou, ele já estava revoltado, não sei com o quê, que disse que eu demorei, porque eu morava no engenho e eu tinha que ir e voltar no colégio dos meus filhos, que era no centro da cidade, em 15 minutos. E era impossível. Eu andava correndo, arrastando as crianças pelo meio da rua, feito uma maluca, que era para chegar em casa no tempo, para não aborrecer ele. E nesse dia, como a gente foi no centro das mulheres, demorou. E ele já tinha ido na escola, tinha arrastado as crianças de lá, tinha brigado com o guarda que prestava serviço na escola. E já estava lá, brabo. E não deu tempo de colocar gravador nenhum, não deu tempo de ter conversa, não deu tempo nada. Ele já veio me agredindo e minha filha disse que eu tinha que dar um basta naquilo, que a partir de hoje ele não batia mais em mim. Ele foi para cima dela e eu tive que fazer alguma coisa, porque naquele momento a violência dele aumentou 10 vezes mais. Parece que aquela tarde foi a tarde do terror. Ele dizia assim, se tu acha que esses anos comigo foi ruim, a partir de agora vai ser pior. Agora tu vai ver o que é sofrimento. Tu diz que sofre, sofre, tu vai ver o que é sofrimento agora. Então eu vi que dali só ia piorar e muito. Então, vendo minha filha daquele jeito, toda cortada, ele cortou ela em vários lugares com um espelho. E aí eu tive que correr para aquele número de telefone que as mulheres do centro me deram. Minha filha disse, mãe, vamos para o Orelhão, vamos ligar para a menina do centro. Aí eu corri, liguei, a menina me instruiu a ligar para a polícia. Eu ligo daqui, se Deus, não, eu ligo. E a gente ligou e elas vieram com um táxi, levaram minha filha para o hospital e a polícia veio. E ele já tinha saído. E naquele dia, aquela força que eu tive naquele momento ali, eu agradeci muito a Deus por ter conhecido ela naquele dia. Porque caso contrário, eu ou minha filha ia sair dali morta. Porque ele quebrou tudo que tinha dentro de casa. Tudo, tudo, tudo.
Eu lamento.
E a gente só saiu correndo para buscar ajuda porque a gente sabia que tinha para onde correr. Que tinha para quem ligar. Eu nem sabia que a lei estava entrando em vigor, porque quando minha filha começou a ler, ele chegou. Ela só disse a minha mãe, isso aqui é uma saída dessa situação que a gente está vivendo. Aí não deu tempo ela ler, então eu não sabia nada sobre a lei. Então, eu fiquei tão espantada assim, com o tratamento que eu tive no Centro das Mulheres, com o carinho, sabe, como elas me trataram, como elas me explicaram, me sentaram, me acalmaram, conversaram, me perguntou o nome dos meus filhos. Parece que aquele medo, aquele peso que eu sentia de denunciar, de ter medo da família dele, ter medo da reação dele. Parece que ficou tudo leve.
É o seguinte, aqui na LEP a gente tem, né, o trabalho contínuo da Comissão dos Direitos da Mulher e a gente tem os deputados e deputadas do Legislativo Estadual fazem muitas leis que garantem direitos para as mulheres que são sobreviventes, que foram vítimas, né, de violência doméstica e familiar. São diversos programas do governo que as mulheres têm prioridade. Prioridade na matrícula escolar dos filhos para as mulheres que estão abrigadas. Prioridade na emissão de carteira de motorista, de emissão de RG, carteira de trabalho, carteira de estudante. E atendimento prioritário e sigiloso em bancos e instituições financeiras. E eu queria que você falasse, você acha importante essas leis, essas políticas públicas para ajudar essas mulheres e essas famílias?
Meu amor, é importante, não é só importante, é importantíssima. Porque você garantindo que a mulher vai ter um emprego, uma formação, um curso preparatório, que ela vai ter um aluguel mais acessível de acordo com o bolso dela. Então, tudo isso encoraja a mulher a sair daquele círculo de violência. Porque a primeira coisa que a mãe pensa é nos filhos. Porque ela tem medo dos filhos passar fome, tem medo de não ter onde morar com os filhos. Então, a mulher sabendo... Eu tenho uma filha que ela passou momentos difíceis com o marido e eu aconselhava muito ela a separar. E ela dizia, eu vou separar e vou para onde? Eu disse, vai para minha casa. Ela dizia, não, mãe, eu não quero voltar para a sua casa com 2 filhos. Eu vou aguentando até onde der, mas eu tinha muito medo, porque de um grito, de um pé para ela tropeçar, até uma tapa, era um pulo, porque a gente sabe que tudo aquilo é violência. Ela não quer taxar como violência, mas era. E ela fez um curso pago primeiro, eu e minha filha ajudou ela, e ela começou a procurar, que ela morava em outra cidade, começou a procurar na prefeitura e conseguiu na Secretaria da Mulher vários cursos nessa área que ela estava fazendo de design de sobrancelha, cursos gratuitos, com todo o material grátis. Tudo
que
junto.
Ótimo.
E ela fez, e quando ela começou a ter a clientela dela firme, a primeira coisa que ela fez foi separar dele. Um aluguel mais barato, um cartão de passagem de ônibus para ela se locomover, né? Uma ajuda de um financeiro, onde ela possa pedir um empréstimo para montar, como minha filha montou o estudozinho dela, com todo o sacrifício do mundo, mas montou. Né? Mas nem toda mulher tem a chance de conseguir assim. Para outras é mais difícil. Então, essas leis são importantíssimas.
Quando a gente conversou para preparar a entrevista, a primeira coisa que a senhora me disse, que eu anotei no meu caderninho, foi esse dito, que é: há males que vêm para o bem. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais assim, desse processo que a senhora tem vivido nesses 18 anos de reconstrução da sua vida, de criação de uma nova vida para a senhora. O que a senhora já conquistou e o que é que a senhora quer conquistar ainda para você, para sua família e para as outras mulheres nos próximos 18, 20, 30 anos que a senhora ainda vai ficar por aqui?
Deus quiser. Olha, eu tenho muita coisa para conquistar ainda, muita mesmo. Mas eu estou aproveitando esses quase 20 anos para viver primeiro. Né? Eu conquistei, graças a Deus, minha liberdade, a liberdade dos meus filhos, né? Com o apoio do Centro das Mulheres, com o apoio da minha filha. Conquistei o direito dos meus filhos me abraçarem, porque os filhos homens não podiam me abraçar, não podia sentar no meu colo. Eu tinha um pequenininho que na época tinha 3 anos e não podia sentar no meu colo, não podia estar no braço, porque o menino crescia afeminhado. E hoje eu abraço muito meus filhos, eles estão enormes, grandão, meus netos tudo grandão, mas eu abraço. Eu realizei o sonho de morar só, próximo da minha família, bem próximo das minhas filhas, mas só, sabe? É uma liberdade que eu não quero mais perder. Então, para mim, teve um mal que veio para o meu bem. O que vier depois disso é lucro. Porque só vai vir coisas boas agora, porque agora eu sei onde eu estou pisando.
Nós ouvimos Cileide da Silva sobre a importância da Lei Maria da Penha. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.